passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva.
Meu amado irmão, minha amada irmã, muito boa noite e a paz do Senhor. Minha amada irmã, meu amado irmão, todos sintonizados na melodia por todo o Brasil e no mundo pelo nosso aplicativo, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, viu? Hoje, terça-feira, reunidos na Igreja Cristo em Casa, eu cumprimento o nosso amado pastor Níger Martins, a nossa querida irmã Débora Lira e todos os amados ouvintes que nos acompanham. Que esse culto seja um momento de renovação espiritual e de comunhão com Deus. Sejam todos bem-vindos à paz do Senhor Jesus.
Querido Deus e amado Pai, nós entramos na Tua presença para Te agradecer por mais um dia de vida, para Te louvar, para Te adorar, pela multidão das Tuas misericórdias que tem nos alcançado e tem nos mantido de pé. Agora, Te adoramos também, Senhor, por nos permitir participar desse culto e entregamos cada detalhe desse culto em Tuas mãos, para que em tudo o Teu nome seja glorificado e vidas possam entender sobre o Teu amor, sobre a Tua graça, sobre o fato de que Tu enviaste o Teu Filho para nos salvar. Papai do Céu, cuida para que a palavra, os louvores, cada oração, cada anúncio seja, sim, motivo de agrado do Teu coração. Te louvamos, Senhor, como dissemos e insistimos, pelo privilégio de mais um dia de vida, e nesse dia de vida podemos cultuar o Teu nome. Assim fazemos, em nome de Jesus. Amém e amém.
Não vai terminar assim. Eu sei que Deus tem mais pra mim. Acabar aqui, eu sei que Deus tem mais pra mim. Parece que a dor é mais difícil de lutar, mas eu já fui tão longe, não dá mais. Me chamou para viver coisas maiores. Deus me chamou para viver coisas maiores. Deus me chamou para viver coisas maiores. Deus me chamou para viver coisas maiores.
Eu sei.
Que louvor maravilhoso, hein, gente? Lindo demais, não é? Que nos lembra da presença constante e do amor infinito de Cristo Jesus em nossas vidas. Louvor bonito demais. Pastor Níger Martins, meu querido irmão, qual a referência bíblica de hoje?
Hoje nós vamos falar sobre Lucas capítulo 9, de 57 a 63. E o tema específico é vencendo a pressa, a procrastinação e a falta de perseverança.
E nesse momento especial do culto da Igreja Cristo em Casa, nós queremos parabenizar você que completa mais um ano de vida. E quem vem trazendo o abraço companheiro juntamente comigo é a nossa querida Débora Lira.
Um abraço, companheiro, um abraço muito especial para você que troca de idade, está fazendo aniversário, né? Queremos comemorar junto com você, queremos te abraçar, queremos que você seja muito feliz e desejamos para a sua vida toda sorte de bênçãos. Paulo Vitor da Silva Soares, parabéns. Ilimar Ribeiro dos Santos. Quem faz aniversário também é a Maria da Conceição Silva, Rafael Luiz da Silva, Kelly Cristina da Silva Mota, Sônia da Conceição Machado, Pablo Batista, Cirlei de Almeida dos Santos, Tiago Silva de Souza e Cleosson Neves da Silva. Para sua meditação, tem um versículo em Isaías 58:11 que diz assim: o Senhor o guiará constantemente, satisfará os desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Deus é contigo. Felicidades!
Quero conhecer-te, ó Deus, conquistar teu coração, voltar ao primeiro amor, te atrair com meu louvor, em tua presença habitar. Na fenda da rocha eu sei é o lugar onde eu quero estar. Ninguém poderá impedir em minha vida o teu agir. Teu é o meu coração. Se o gigante filisteu for preciso enfrentar, não temerei. Deus enviou a Samuel para ungir o novo rei de Israel. Passar Abinadab, Eliab e Samar, mas era o menor que Deus iria usar. Davi, um pequenino, fiel adorador, de intimidade conhecia o Senhor. O surpreendente então aconteceu: Davi foi escolhido e ungido por Deus. Mas um grande duelo sua vida marcaria. Antes de ser rei, derrotou a Golias.
Momento muito especial do nosso programa. Caso você esteja passando por algum problema, alguma dificuldade, tá? Alguma adversidade, né, tenha vindo à tona na sua vida, não se preocupe, Jesus é contigo. Nós estaremos orando nesse momento, a Débora estará lendo os nossos pedidos e já já o pastor Níger Martins estará orando pelos nossos pedidos de oração.
Vamos falar com Deus, Fábio Silva, vamos orar neste momento. A oração do justo pode muito em seus efeitos. O povo de Deus, neste momento todo reunido em oração, o céu se movimenta, o mundo espiritual se movimenta e Deus também movimenta as suas mãos em favor dos seus filhos. Anne Caroline de Anchieta pede oração pela família. Martinho Espanhol Alves Júnior de Visconde do Rio Branco, Minas Gerais, também pedindo oração pela família. Marcos Antônio e família. Marise Barros de Itaboraí e família. Também a Vânia de Porto Novo, São Gonçalo, pede oração para sua libertação. Humberto de Limeira, São Paulo, pede oração pela saúde de toda a família. Maria da Conceição pedindo oração também pela família. Estaremos orando pela família da Flávia, de Juiz de Fora. Rubens Alves também. O neto Joel César Repiso de Lima, que carece aqui das orações. E Gilson Souza de Coelho da Rocha e toda a família. O pastor Níger Martins estará orando.
Querido Deus, amado Pai, chegamos à tua presença através do precioso sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. É pelo sangue de Jesus que nos aproximamos em confiança, na certeza que tu ouve as nossas orações, que tu se compadece de nós. Temos a certeza que tu estás agora ouvindo cada clamor, percebendo cada lágrima, enxugando cada lágrima. Assim, colocamos diante de ti tantas e tantas necessidades, Senhor. Algumas nós conhecemos. Tantas e tantas nós não conhecemos, mas tu conheces, Senhor. Cada pessoa que agora une a fé nessa oração, tu nos conheces individualmente. Tu sabes o que se passa, Deus, dentro dos nossos corações, lá no mais profundo da nossa alma. Traz paz, Deus, traz consolo a esse homem num cárcere, a essa pessoa num hospital, num leito de hospital, a essa pessoa que está buscando um tratamento e não consegue, quem sabe está numa fila esperando uma consulta médica, uma cirurgia. Senhor, esse coração de mãe aflito, esse coração de pai que preocupado com o dia de amanhã, Papai do Céu, ouve o clamor do teu povo. Ouve as nossas orações, não porque tenhamos mérito algum, mas por tua graça, por tua misericórdia, ouve-nos, Deus. Te entregamos todas as nossas necessidades, o fazemos com alegria e fazemos, Senhor, com fé, em nome de Jesus, amém e amém.
Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Vou declarar ele.
Se o sol se pôr e a noite chegar,
se o mar
eu ergo as minhas mãos a ti, Senhor, e te adoro, Deus.
Aleluia.
Adora ao Senhor, erga a tua voz.
Chegou o momento tão esperado do culto da Igreja Cristo em Casa, onde nós teremos o prazer de estar ouvindo a pregação do pastor Níger Martins, este homem usado por Deus. Ele estará trazendo para nós nesse momento uma porção da parte de Deus.
Família Melodia, família Cristo em Casa. Que honra, que privilégio estarmos de volta para meditarmos nas Sagradas Escrituras, na sã doutrina. Como nós falamos agora há pouco, né? O nosso tema está em Lucas, capítulo 9, versículos 57 a 62. Eu queria que você, se pudesse, acompanhasse com a gente lendo o texto. A minha versão é a Nova Almeida Atualizada. O título de hoje, Vencendo a Pressa, a Procrastinação e a falta de perseverança. Vamos lá? Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro, Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita-me, antes disso, eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Meu amado, minha querida, permita-me fazer uma reflexão aqui com vocês para explicar o pano de fundo dessa mensagem, desse texto, e aí nós podemos então fazer a exposição do mesmo, tá? Jesus estava num momento de apogeu da sua popularidade. Ele já tinha, por exemplo, ressuscitado a filha de Jairo. Ele já tinha multiplicado os pães. E é óbvio, né? Multidões, um número impossível de determinarmos aqui, estavam seguindo a Jesus, pelos mais diversos e variados motivos. Alguns por curiosidade, outros claramente tentando encontrar um erro ali, né, a casa dos fariseus, dos próprios escribas. Outros, amados, porque estavam vendo uma novidade, queriam saber, né, que novidade é essa, que ensino novo é esse. Enfim, o próprio Jesus disse que muitos o seguiam porque tinham participado na multiplicação dos pães e tinham então esse interesse, por isso estavam seguindo. Esse texto, amados, que é riquíssimo e que tem um texto correlato em Mateus 8, 19 a 22, vale a pena depois você ler para pegar mais base, né, sobre o que está acontecendo aqui. Ele nos fala de três pessoas, são três curtas histórias, três pessoas que estão interagindo com Jesus na questão do seguir a Jesus. E ele vai falar sobre o preço do discipulado, Ele vai falar sobre o quão difícil é segui-lo e vai ter uma aplicação imediata sobre nossas vidas, na nossa relação com Cristo, mas nas nossas muitas relações. Você vai ver que tem aplicações aqui para casamento, para igreja, para ministério, e vai responder a muitas indagações. Esse texto responde a muitas indagações. Por que que muitas vezes determinadas pessoas não conseguem atingir certos objetivos? Por que que algumas, ao atingir, desistem? Enfim, é um texto realmente extremamente rico. Vamos começar a fazer a exposição do texto, queridos? Versículo 57 diz assim: enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus. Se nós lermos lá Mateus 8, 19 a 22, nós vamos ver que esse alguém aqui era um escriba. Então, não era uma pessoa que não conhecia a palavra de Deus. Ela conhecia muito bem, né? Ele era um estudioso da palavra de Deus, conhecia o Antigo Testamento. Mas, óbvio, ele ouviu o ensino de Jesus e ele começou a se sentir maravilhado com o ensino de Jesus. Permita-me um parênteses aqui, queridos, só para poder ficar mais claro o raciocínio. Cada uma dessas três histórias mostra um padrão de conduta. Isso aqui que é muito interessante, né? Como é que a gente percebe um padrão de conduta em cada uma dessas três histórias? Pelo que eles falam e pelo que Jesus responde. Ou seja, pela interlocução. Quando a gente pega a conversa, o que Jesus falou e o que cada um deles falou, a gente consegue ter uma visão da situação. Esse aqui vira para Jesus e diz: Senhor, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. A princípio, maravilhoso. A princípio, uma profissão de fé extremamente adequada. Vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas a resposta de Jesus faz com que nós entendamos qual era o perfil desse homem. Que tipo de pessoas ele representa? Versículo 58: mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Essa expressão, filho do homem, queridos, era uma expressão muito usada por Jesus para falar de si mesmo. Você pode ver essa expressão em Daniel capítulo 7, lá no versículo 13, quando fala sobre o filho do homem que viria. Jesus usa muito essa expressão para falar sobre a sua obra, para falar que ele era o Deus encarnado, que ele era o servo sofredor que ia morrer, o servo servidor que veio para servir, uma redundância proposital, aquele que ia morrer, ressuscitar e voltar por cada um de nós. Então, o que ele está explicando para ele? Olha só, você quer me seguir? É? Você tem noção do que você está falando? Você tem noção do custo que é me seguir? E aí, é perfeita a colocação de Jesus, como sempre, né? As raposas têm as suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas eu, o filho do homem, disse Jesus, não sei nem onde eu vou dormir hoje à noite. Não sei onde eu vou dormir amanhã. Não sei nem o que eu vou comer. É isso que ele está explicando. Por quê? Porque é óbvio, aquele escriba estava vendo o glamour. Isso é muito comum, queridos. As pessoas entram na igreja, as pessoas se aproximam de Cristo e elas veem o glamour e, eu quero isso. Eu posso citar um caso concreto para vocês. Nós estávamos numa ordenação há muitos anos atrás e a ordenação sempre é algo muito bonito, né? Pastores do Brasil inteiro, enfim, todos os paramentos sacerdotais ali, etc. E uma pessoa estava participando desse culto de ordenação. Quando acabou o culto, ela se dirigiu a mim e falou assim: pastor, eu quero isso para a minha vida. Mas quando ela falou eu quero isso para a minha vida, não foram exatamente essas palavras, mas o contexto era rigorosamente esse, ela não estava falando eu quero Cristo para a minha vida, eu quero o discipulado para a minha vida. Ela estava falando daquilo que ela viu, que ela achou muito bonito. Era, entre aspas, o glamour. Só que isso não sustenta. Vamos fazer uma aplicação desse caso aqui nos casamentos. É lindo quando a gente vê um casal completando bodas de prata, bodas de ouro. Eu creio que você vai concordar comigo que é lindo ver uma família ali, pais já com idade avançada, completando lá muitos e muitos anos de casamento, filhos, netos. É lindo, mas se você é casado, você sabe o custo que é o casamento. É natural que a gente olhe, admire, nada errado, e queira aquilo. Mas a pessoa não sabe o custo. Mais de uma vez, pessoas chegaram para mim e falaram: pastor, agora encontrei o amor verdadeiro. Eu posso citar um caso de muitos e muitos anos atrás, de uma pessoa que falou assim para mim: pastor, encontrei o amor verdadeiro. Ela estava namorando há 3-4 meses. Em 3-4 meses você sabe que é o amor verdadeiro? E ela falou, e ela afirmou, reafirmou assim: tenho certeza que é o amor verdadeiro. Eu não preciso dizer aqui quanto tempo durou o amor verdadeiro, entre aspas, né? Durou mais uns 3-4 meses. Por quê? Qual é essa aqui, esse homem, o que ele representa? Ele representa a pressa. Ele representa a empolgação. Por isso, vamos lembrar da mensagem? O tema? Vencendo a pressa, a procrastinação e a falta de perseverança. Esse aqui representa isso. É muita empolgação e pouquíssimo conteúdo. Vai no restaurante, aquele restaurante maravilhoso, e aí quer logo: ah, mas vale a pena, vamos lá. Come, é uma delícia. Quando chega a conta, meu Deus. O problema é esse. É muita empolgação para fazer a obra de Deus, é muita empolgação para começar um relacionamento, é muita empolgação para começar algo na faculdade, mas não tem substância. O texto aqui está falando especificamente do discipulado, do seguir a Cristo. Mas nós podemos fazer todas essas extensões. O segundo caso é diferente desse. Quer ver? Vamos lá, versículo 59. A outro, Jesus disse: segue-me, siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Esse aqui, ele não se oferece para seguir a Jesus. É Jesus quem o chama. Diferente. Aquele é pura empolgação. E esse aqui? Esse aqui é pura procrastinação. Parece que o argumento dele é sincero. Parece que o argumento dele é verdadeiro. Deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus sabia que era apenas uma desculpa. Por isso Jesus responde. Lembra que eu falei que para eu entender o perfil de cada um deles, que tipo de grupo eles representam, eu preciso conhecer tanto o que um falou como o que Jesus falou. Versículo 60. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Jesus faz um discurso retórico para dizer assim: deixe os mortos espirituais sepultarem os mortos, no caso físicos. Cabe aqui uma dúvida, tá, queridos? Se esse homem estava se referindo ao pai que tinha literalmente morrido, o que eu não acho, tá? É possível, mas eu não acho que é o mais provável. Ou se ele estava se referindo ao pai que já estava com uma idade avançada e ele tinha que cuidar do pai até o pai morrer, que para mim é a opção mais viável. Até porque se o pai já tivesse morrido, não teria muito sentido ele estar ali. Com quantos funerais naquela época eram diferentes, a duração era diferente e etc. Independente de um fato ou outro, o que está acontecendo aqui? Ele recebe um chamado de Cristo, mas ele procrastina. É aquele grupo de pessoas que está sempre assim: depois que eu criar os meus filhos, eu vou fazer a obra de Deus. Depois que eu resolver minha vida financeira, eu faço a obra de Deus. Depois que eu terminar a faculdade, eu faço a obra de Deus. Depois de... sem nunca entender que eu tenho que fazer a faculdade, se for esse o meu caso, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar dos meus pais, eu tenho que cuidar dos meus filhos, e coloca qualquer outra coisa que você quiser aí. Mas eu tenho que fazer a obra de Deus. Eu tenho que entender a primazia de Cristo na minha vida. Eu tenho que entender a prioridade que o reino de Deus precisa ter na minha vida. E que as coisas não são antagônicas, contraditórias, nem podem ser. Nem podem ser. Elas são concomitantes. Pelo contrário, repito, quando eu faço a obra de Deus, quando eu me dedico às coisas de Deus, mais eu vou ter condição, Deus vai criar recursos, para eu fazer tudo o que eu tenho que fazer na minha vida. Essa questão da procrastinação, deixa para amanhã, para amanhã, para amanhã, para amanhã, pode ficar muito tarde, e você sabe disso. Então veja, primeiro caso, é pura empolgação. A gente pega as três histórias, permita-me voltar aqui a essa questão, queridos, interrompeu o meu raciocínio, mas eu retomo ele à frente. Quando nós pegamos as três histórias, nós temos inúmeros aprendizados, porque a gente vai se identificando. Meu Deus, eu sou aquela pessoa que é pura empolgação? Senhor, vou segui-lo para onde quer que você for. Olha, rapaz, você tem sentido o que você está falando? Eu não sei nem onde eu vou dormir amanhã. Aí começa, ah, não, pensando bem, né? Pensando bem, O outro, vem, vem, me segue. Ah, mas é que eu tenho que resolver isso primeiro, eu tenho que resolver aquilo depois. Ou seja, ele está sempre procrastinando. Hoje, queridos, tenho certeza que pela direção do Espírito Santo, através da sua palavra, que ele nos ilumina, que ele nos ilumina para podermos compreendê-la, precisamos vencer essa empolgação que não tem conteúdo. Preciso refletir, Senhor, eu sou assim? A minha vida é um monte de torres que ficam pela metade, que não são concluídas. Eu comecei já não sei quantos projetos na minha vida, mas eu não termino nenhum. Eu estou na 34ª igreja, eu estou, enfim, na 15ª faculdade. Não é o meu caso. Eu sou um procrastinador. Eu sempre estou assim, amanhã eu faço, amanhã eu me dedico, O terceiro caso, queridos, nem é do apressado, nem é do procrastinador. Vamos ver como é que é o terceiro caso? Versículo 61. Outro lhe disse, Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Faço uma pergunta. Jesus está proibindo ele de se despedir da família? Olha, queridos, para poder afirmar categoricamente que esse não é o padrão da palavra de Deus, vale a pena você dar um pulinho, né? Entre aspas, lá em primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 20, que você vai ver quando Elias está chamando Eliseu para o ministério. Elias passa, Eliseu está lá, Elias joga a capa sobre Eliseu, né? Que era um símbolo para dizer, agora aqui você vai me suceder, tá? Vai ser você o profeta, vai ser você quem vai ser o representante de Deus para o povo. E Eliseu, na hora, pede para ir em casa, se despedir. E Eliseu fala assim, vai e volte, porque você já sabe o que aconteceu, já sabe o que eu fiz com você. Então é óbvio que não é isso. É óbvio que não é um radicalismo sem sentido, do tipo, vai, não pode, nem ali, nem dá tchau para tua mãe, nem dá tchau para teu pai, não pode, nem isso. É claro que não é. Então o que está acontecendo? O que está acontecendo, repito, eu preciso ver a conversa toda. Quando eu leio sobre toda a conversa, eu sei que perfil de pessoa é. O primeiro, o apressado, o empolgado. Muita empolgação. Começa tudo com muita empolgação, mas não vai a lugar nenhum. O segundo, o procrastinador. Sempre amanhã. Cuidado que esse amanhã pode se tarde demais sem parar no inferno. Terceiro, que tipo é esse aqui? Esse aqui é aquele que já começou a fazer. É aquele que já entrou na batalha. Esse aqui é aquele que já está fazendo a obra de Deus. Ele ouviu o chamado lá atrás e ele já atendeu esse chamado. Só que agora ele quer desistir. Porque ele está vendo as dificuldades e ele agora está arrumando desculpas para desistir. O procrastinador, olha a diferença. Ele arruma desculpas para não começar. Esse aqui agora arruma desculpas para abandonar. O procrastinador arruma desculpas para não casar. Não estou pronto nunca para casar. Usando aqui a questão do casamento, para facilitar o entendimento. Esse aqui já casou. E agora está assim, mas ela ronca, mas ela tem mau hálito. É óbvio que eu estou brincando aqui. Mas ele está arrumando agora pretextos. Por que eu sei? Pela resposta de Jesus. Olha o que Jesus fala. Versículo 62, mas Jesus lhe respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que Jesus está dizendo? Você já pôs a mão no arado, meu filho. Agora já era. Agora não dá mais. Você tinha que ter calculado o preço dessa torre antes. Agora você vai levar essa torre até o final. Agora não dá mais. Agora não dá, mas não foi bem isso que eu pensei. Eu achei que era o amor da minha vida, agora descobri que não é. Você tinha que ter pensado antes. Agora você já está. Mas você tá, eu não vim para o ministério para sofrer. Você não veio para o ministério para sofrer? queridos, às vezes assim, A gente não sabe muito bem o que fala, né? A gente não sabe muito bem o que fala, queridos. Não é possível. Eu queria ler um texto para vocês, amados, para corroborar a minha argumentação. Evangelho de João, né, no seu capítulo 15, no versículo 8, diz assim: nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Agora é hora de frutificar. Agora não é hora de voltar atrás. Agora é hora de... botou a mão no arado, agora, mesmo que as mãos estejam sangrando, querido, mesmo que as mãos estejam calejadas, agora você já colocou a mão no arado. Permita-me um outro versículo, queridos, que fala demais ao meu coração. Ah, mas estão me criticando, estão falando mal de mim, estão dizendo isso, estão dizendo aquilo. Queridos, veja Mateus capítulo 10, eu vou ler os versículos 24 e 25, tá? Para facilitar aqui o entendimento. Versículo 24 de Mateus 10. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo ser como o seu senhor. Agora, preste atenção aqui agora. Queridos, se chamaram o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os membros da sua casa. Sabe o que você está falando? Se me chamaram, porque ele é o dono da casa, de Beelzebu, que chamaram a Cristo de o maioral dos demônios. Quem está dizendo assim, se tiver a ousadia de me chamar, o que vocês acham que vão falar de vocês? Irmão, eu, amados, queridos, família Cristo em Casa, eu fico surpreendido quando eu vejo crentes surpreendidos porque estão sendo acusados, porque estão passando por dificuldades, porque estão passando por lutas, porque estão passando por calúnias. Mas esperar o quê? Será que nós vamos esperar que o mundo nos trate bem? O mundo que rejeitou o nosso mestre vai nos receber bem? Se o mundo me receber bem, tem algo errado. Tem algo errado. É porque então eu não estou seguindo o meu mestre. Queridos, cuidado. Quem põe a mão no arado. Meu Deus, Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Quem põe a mão no arado e olha para trás... Ah, quem põe a mão no arado e olha para trás, oh querido, você sabe o que significa, não é apto para o reino de Deus. Isso é muito forte, está desqualificado. Eu não posso ser desqualificado, você não pode ser desqualificado. Três personagens, queridos, três contextos, três curtas histórias, mas altamente reveladoras e de aplicações profundas nas nossas vidas. Eu clamo ao Espírito Santo para que mais uma vez ele nos ilumine, abra nossas mentes e corações, o nosso entendimento, para que hoje nós possamos refletir, usar a palavra de Deus numa aplicação pessoal, aplicá-la na minha própria vida e me questionar: Senhor, onde eu me encaixo aqui? Em que tipo de grupo eu aqui me encaixo? Qual dessas três histórias está revelando a minha vida? Será que é por isso que eu não consigo manter um casamento? Será que é por isso que os meus projetos nunca se concretizam? Será que é por isso que a minha vida não está de acordo com a tua vontade? Será que é por isso que a minha família está padecendo, sofrendo? Quais são os três grupos, amados? Vamos fazer uma recapitulação aqui no final da mensagem. O primeiro grupo são dos empolgados. Lembrando o título da mensagem: vencendo a pressa, a procrastinação e a falta de perseverança. O primeiro grupo é dos apressados. É daqueles que dão respostas emocionais, mas sem nenhum conteúdo. É, dá a resposta ali na hora, mas quando chega a conta... não quer mais, não pensa, não reflete, não calcula o preço da torre, é tudo na base da empolgação. Nós não podemos criar famílias na empolgação, Não podemos levar uma vida profissional na empolgação. Não podemos servir a Deus na empolgação, que é o tema central aqui. O segundo grupo é dos procrastinadores. Procrastinadores. Nunca, 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 nunca hoje, sempre amanhã. Amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Amanhã, amanhã. Depois que eu resolver isso aqui, depois que eu resolver aquilo ali, nunca é a hora. Nunca é a hora. E o terceiro grupo, queridos, é aqueles que já colocaram a mão no arado. Já disseram sim. Mas agora, vendo as dificuldades, eles querem desistir. Eles querem voltar atrás. Eles querem abandonar. E por isso, vão se tornar desqualificados. Serão desqualificados. Porque ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Repare, querido, repare, querida. Ninguém, não tem exceção. Eu clamo ao Espírito Santo mais uma vez, queridos, que fale conosco e que nós possamos vencer nessa noite, pelo poder e ação do Espírito Santo. Chegar a Ele, nos humilhar, falar: Senhor, isso aqui, esse aqui sou eu. Esse aqui sou eu. E eu não quero mais ser assim. Me ajuda, porque eu não consigo. No Espírito Santo há poder, através da Sua palavra, para nós possamos rever nossas posições, nossos contextos, e acontecer uma mudança que vai fazer toda a diferença nas nossas vidas, sobretudo na relação com Deus, mas na relação com as pessoas à nossa volta, nossas famílias, igreja, ministério, e na nossa vida como um todo, profissional, formação acadêmica, estudo e tudo mais. Deus derrame sobre todos nós, Deus derrame a sua graça, a sua misericórdia, o Senhor nos alcance, né? Não venhamos a ser desqualificados. Deus tenha misericórdia da minha vida, da sua vida, das nossas famílias. Uma honra, queridos, um prazer, e falo isso com toda a sinceridade da minha alma, poder compartilhar a palavra de Deus com os amados. Deus abençoe sobremaneira, e dê uma vida de paz, uma noite de paz. Fiquem na paz, queridos. Paz, paz, paz.
A mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Quem posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Teu trabalho, tua guerra.
Quem em Cristo põe a vida, não pode mais olhar para trás, pois quem ao Mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão.
Prega a palavra, ensina o teu redor, mostra em tua vida,
faz as boas coisas.
mão o arado. Não pode mais olhar pra trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão.
Muito obrigado a você, minha irmã, meu irmão, que nos acompanhou em mais um culto da Igreja Cristo em Casa. O pastor Níger Martins estará impetrando a bênção apostólica, porém antes fica o lembrete. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre você e toda a sua família, desde agora e para sempre.
Poder amar como a mim mesmo, faz com você?
Tudo perdoou pelo sangue, pelo sangue de Jesus. Fui salvo pelo sangue, fui curado pelo sangue. Vermelho forte e fiel, suportou a cruz a preço de sangue por amor. Precioso sangue de Jesus, teu sangue.
Eu sou.